Mundo Livre, sua atitude sonora. O que você acabou de ouvir foi o som do The Killers, Somebody Told Me, e logo antes ainda rolou Anjos Pra Quem Tem Fé, trabalho grandioso aí do Rapa. Agora, 8 horas e 27 minutos, eu sigo contigo aqui nas ondas da Mundo Livre, com os nossos ouvintes respondendo chamada aqui, o Sandro Oliveira, Clarissa Vieira, até o Showa, acompanhando de pertinho aqui a nossa programação. Eu vou pra um break rapidinho e na volta eu trago um som lá de 2013, que não envelheceu um ano sequer. Fica aí comigo pra conferir.
Se tem atitude sonora. Toca na Mundo Livre.
O Parque Autódromo apresenta Corrida Mundo Livre. É no dia 15 de agosto no Parque Autódromo. Aumente o BPM enquanto corre e libere a endorfina do RPM que rola no show do Paulo Ricardo. Garanta já sua vaga no site mundolivrefm.com.br/corrida. Patrocínio Malta, Taj, Jeep e PUC Paraná. Apoio institucional Prefeitura de Pinhais.
Vamos pensar juntos, onde tem MDB, tem trabalho nas cidades. Tivemos eficiência premiada na Prefeitura de Curitiba. Todos trabalhamos para fortalecer saúde, educação, infraestrutura, logística de produção. Vem aí, mais qualidade de vida para todo o Paraná. Boa gestão não tem ideologia, tem competência. Cremos num trabalho que escuta, age, resolve. Bora 15, bora filhar.
Iron Maiden em Curitiba, Run for Your Lives World Tour 2026. Special Guest, Alter Bridge. Não perca a experiência de assistir o Iron Maiden ao vivo, dia 28 de outubro, na Arena da Baixada. Vendas em livepass.com.br. Uma experiência Move Concerts e RW7.
Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? Pede pra tocar na Mundo. Envie um WhatsApp com a hashtag música e a música que você quer ouvir, junto com o seu nome e bairro, pra 992579390.
Seleção Sonora Mundo Livre. Uma atitude.
BYD Esservopa, em Curitiba e São José dos Pinhais.
Seleção Sonora Mundo Livre.
O México começa a Copa com uma grande responsabilidade: abrir o Mundial em casa contra a África do Sul. A seleção chega com moral alta depois de ganhar a Liga das Nações, da CONCACAF e a Copa Ouro em 2025, batendo os Estados Unidos na final. Para transformar essa expectativa em volume, o Molotov lançou Viva México, a canção oficial da seleção no Mundial e que promete incendiar os ânimos dos mexicanos. Tem até jogadores do país fazendo ponta no videoclipe. Ouça essa banda de rock pesado com pegada de rap, guitarras sujas, atitude punk e muita provocação.
We'll be right back.
Seleção Sonora Mundo Livre.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine?
Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre, sua atitude sonora, som do Nirvana, About a Girl, faixa lá do álbum de estreia da banda Bleach, de 1989, que é literal na sua proposta e fala das dificuldades aí do relacionamento entre o Kurt e a sua namorada na época, Trace Merander. Antes rolou também som do Charlie Brown Jr., Proibida Pra Mim, fechando então com essa dobradinha aí de Corações Confusos. E falando em Nirvana, depois do break, saca só quem chega pra tocar o próximo bloco. Ela mesma.
De Jack Johnson.
Yes, always better when we're together.
A Jack White. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Quando The Number of the Beast saiu, Bruce Dickinson estreava no Iron Maiden e o Ed virava presença inevitável, o metal ganhava um disco que atravessaria gerações. Para celebrar a vinda da banda a Curitiba, a Mundo Livre preparou um combo super fã com o vinil do Number of the Beast, quebra-cabeças do Iron Maiden e boneco do Ed. Para tentar levar esse presentão, entre no app da Mundo Livre, vá na aba Promoções e participa. Mas corre, que ainda nessa semana contamos quem se deu bem e levou esse presentão.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? No Brasil, nós mulheres ainda enfrentamos a violência e pouca representatividade. Mesmo sendo maioria, ocupamos menos de 18% do legislativo. Precisamos de mais mulheres na política, com preparo e compromisso, gestão com técnica, planejamento e transparência é o caminho para gerar resultados reais. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Mundo
Livre.
Viver é estar onde tudo acontece. Conheça o Essence no novo mundo. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos pensados para o seu dia a dia. Essence, da Make-te Construtora. Planejado para acompanhar o seu ritmo. Visite nossa central de vendas na rua Fife Mansur, em frente à Uni Santa Cruz.
Vamos pensar juntos. Onde tem MDB, tem trabalho nas cidades. Tivemos eficiência premiada na Prefeitura de Curitiba. Todos trabalhamos para fortalecer saúde, educação, infraestrutura, logística de produção. Vem aí mais qualidade de vida para todo o Paraná. Boa gestão não tem ideologia, tem competência. Cremos num trabalho que escuta, age, resolve. Bora 15, bora filiar.
Promoções, podcasts, últimas notícias, conteúdos exclusivos e um player para ouvir Atitude Sonora de onde estiver. MundoLivreFM.com.br, o portal da Atitude Sonora, com tudo o que você precisa para se conectar com o Mundo Livre.
Oh, make me over. Look at my face. My name is Might Have Been. My name is Never Was. My name's Forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my makeup, for that dress, we'll take it faded somewhere in Hollywood. I'm glad I came here with your pound of flesh. No second feeling, 'cause you're a star now. Or Cinderella, they aren't sluts like you. Beautiful garbage, beautiful dresses. Can you stand up? Or will you just fall down? You better watch.
FM.
os mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escavam do seu rosto. Janaína, só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu. Se alimenta do passado, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Quantos anos tem? Já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
Mundo Livre.
Mundo Livre, fechamos esse bloco com um tanque cheio do Midnight Oil, The Dead Heart, e antes passou por aqui também o Collective Soul com Shine. Agora é hora da Voz do Brasil aqui na programação e um beijo pra Ana Uchoa, que tá com a gente acompanhando nossa noite de terça-feira. E você também vem comigo, hein, que na volta a gente se encontra novamente pra mais Atitude Sonora aqui nas Ondas da Mundo. Eu sou Renan Zamilhan e te espero às 10.
Está no ar, a voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais, eles sempre trabalharam bastante. Com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde, eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, a você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames. A criança, quando nasce, também ali tem todos os cuidados, vacinas. E é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países. Mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal. Mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, não é, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 0,4. Muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 0,5, 0,6, médio desenvolvimento. Agora alcançamos 0,74, quase 0,75, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor a educação. Era a pior em educação. Hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida. E eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava um aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né, antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, ainda recebia, né? 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, no governo que eu ia receber esse valor durante 12 meses, que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais e só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crede Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí, essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro. Tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí, por uma iniciativa do presidente Lula, uma mudança que estimula, não é, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar a carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda, A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário, né, como ela disse, acumula. Então, isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus, 5 milhões e 300 mil novos empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula, e destes empregos, 90% é o povo do Cadastro Único Social. É, o povo do Bolsa Família, não é? Grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo. O exemplo aí da Lilian, né, que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza. Agora a gente apoia. É um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E, neste caso, também é a mesma regra. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100% ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo. O cooperativismo, a gente inclusive está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, não é? Premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo, o que, que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização, ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro, bloqueou meu Bolsa Família. O que, que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve. Bloqueou porque não tomou a vacina, não é? Bloqueou porque o filho não está matriculado. Ou seja, ali ele já sabe, é uma linha direta. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem o Pé de Meia, Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, Pronaf, ou seja, tem 56 programas. É uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então, eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais desenvolvidos do mundo, e também, é claro, a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. Isso é potente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço e, se Deus quiser, vamos voltar para dar boas notícias para o Brasil. O Brasil melhorando, o Brasil crescendo.
Oi. E hoje o presidente Lula entregou mais de 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus.
Além do condomínio contar com área comunitária, ele ainda possui escolas e posto de saúde próximos.
Dona Aldenora Gomes Brito mal conseguiu aguentar a emoção. Ela é uma das beneficiadas com um apartamento no residencial Morar Melhor em Manaus. A casa própria era o sonho de uma vida inteira.
Muito obrigado por essa chave. E hoje esse sonho está sendo realizado. Ganhei meu apartamento completo.
Nesta terça-feira foram entregues 576 moradias que vão abrigar pelo menos 2.300 pessoas no residencial Morar Melhor 13, 14 e 15, localizado no bairro Tarumã Açu. As unidades têm cerca de 50 metros quadrados de área privativa e seguem os novos padrões do Minha Casa Minha Vida, com varanda e espaço para convivência, que incluem 3 bibliotecas, churrasqueiras, centro comunitário, área comercial e quadra poliesportiva. O empreendimento recebeu 92 milhões de reais em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial.
O presidente Lula falou sobre a retomada e o alcance histórico do programa Minha Casa Minha Vida.
Tem gente que nunca tinha tomado banho no chuveiro. Tem gente que não sabia o que era uma pia ou lavar um prato numa torneira. E isso é desumano num país que tem todo o potencial de fazer casa para todo mundo. Está na Constituição brasileira que casa é um direito de todo e qualquer cidadão e nós temos apenas que cumprir a Constituição. Por isso, nós criamos o Minha Casa Minha Vida. Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
O presidente Lula também defendeu o fim da escala 6x1.
E ontem, no Congresso Nacional, nós fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1, o povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2.
A entrega do condomínio foi feita com toda a infraestrutura, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. E o entorno do residencial Morar Melhor ainda conta com creche, escolas e posto de saúde. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares de Holanda.
O programa Move Brasil, táxis e aplicativos já está com os recursos garantidos.
Uma medida provisória foi publicada hoje, destinando 30 bilhões de reais para o financiamento de carros novos em condições especiais.
Os contratos de financiamento serão feitos no mês de junho.
Foi publicada nesta terça-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 bilhões de reais para compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo. A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no dia 19 de maio pelo governo federal. E o objetivo é ampliar o acesso ao financiamento de automóveis voltados ao transporte individual de passageiros. Em uma visita a uma concessionária de carros elétricos em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que há uma enorme procura pelo novo programa. Segundo ele, as mulheres terão ainda mais redução na taxa de juros dos financiamentos, porque o governo quer estimular que elas ganhem espaço no setor.
Há um estímulo para as mulheres, porque há uma procura grande das mulheres para motorista de aplicativo ou taxista, seja mulher. Então a gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo ou táxi.
O Move Brasil vai financiar automóveis novos de até R$150 mil, que façam parte da lista de veículos habilitados no programa Mover, permitindo apenas modelos considerados sustentáveis. O vice-presidente destacou ainda que o programa já possui uma linha de financiamento para caminhões e ônibus.
Há um segundo programa para caminhões e ônibus de 21,1 bilhões de crédito. Foi incluído nesse programa também os implementos rodoviários. E isso vai ajudar muito na logística do Brasil, melhorar a produtividade.
Podem participar do novo programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma. Além de taxistas registrados e em atividade. Para se habilitar, o motorista precisa preencher cadastro na plataforma gov.br/movebrasil. A partir do dia 18 de junho, quem recebeu a confirmação de participação no programa poderá procurar as concessionárias e instituições financeiras para análise de crédito. Reportagem Gabriela Noronha.
A semaglutida sintética, um medicamento usado para diabetes e para perda de peso, poderá ser produzida no Brasil.
O Oziv, medicamento conhecido como caneta emagrecedora, usa o mesmo princípio ativo do Ozempic.
O ministro da Saúde, Alexandre